Obrigado, senhor presidente, senador João Capiberibe. Uma boa tarde a todos que nos assistem pela TV Senado, nos escutam pela Rádio Senado, a todos aqueles que acompanham a sessão aqui no plenário do Senado Federal. Senhor presidente, eu venho à tribuna do Senado na tarde de hoje refletir sobre o momento atual vivenciado pelo país e também prestar contas do trabalho que tenho procurado desempenhar aqui no Senado Federal. Afinal, há cerca de um mês, completei 2 anos de mandato representando o Estado do Paraná aqui no Senado Federal. Por ocasião da assunção do comando da Casa Civil pela então senadora Gleisi Hoffmann, de quem sou o primeiro suplente, assumi há 2 anos a cadeira de senador pelo meu estado, pelo estado do Paraná, e procuro, neste tempo, desempenhar as minhas funções enquanto representante desta unidade federativa. Trata-se seguramente do maior desafio da minha vida pública, senhor presidente, que tenho procurado honrar com muita dedicação e respeito ao Parlamento e à sociedade brasileira. Ao longo desse período, defendi de forma intransigente todos os interesses do meu Estado e, sobretudo, os interesses do povo paranaense. E por que não dizer do povo brasileiro e da nação brasileira? E posso afirmar com segurança e satisfação que avançamos bastante, senhor presidente, obtendo conquistas importantes para o Paraná e para o Brasil. Cito como principal vitória a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sediada na capital do Estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Depois de mais de 10 anos de tramitação da PEC 544 no Congresso Nacional, tive a satisfação de coordenar a frente parlamentar em defesa da criação dos tribunais e ver vencida no Legislativo Federal a luta de mais de uma década com a promulgação da Emenda Constitucional número 73, que criam 4 tribunais regionais federais no Brasil. Um deles no Sul, onde terá sede na divisão do TRF4, ficando Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com sede em Curitiba. Mais feliz ainda, agora que o Conselho da Justiça Federal aprovou por unanimidade a organização e a implementação dos novos tribunais, o que aconteceu agora recentemente, o que demonstra de forma inequívoca a convergência de posicionamento entre os poderes legislativo e o poder judiciário do país em torno deste assunto. Convém ainda registrar, senhor presidente, a aprovação no plano plurianual, lá em 2011, de emenda conduzida naquele momento pelo senador Walter Pinheiro, que relatava o PPA de R$ 300 milhões, exatamente para a construção desses tribunais. Ou seja, já está no planejamento dos desembolsos quadrimestral, que é o PPA, que vai de 2012 a 2015. Já está previsto e nós vamos agora, assim que aprovado o parecer preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu serei o signatário de uma emenda no valor de R$ 516 milhões para instalar esses 4 tribunais regionais federais no Brasil. Emenda dentro da LDO, porque este valor é o valor sugerido pelo anteprojeto que está sendo gestionado, que está tramitando no âmbito do Poder Judiciário ainda. 516 milhões é o valor que está no anteprojeto previsto por ano para a instalação desses 4 tribunais. Não tenho dúvida, senhor presidente, em relação aos efeitos benéficos que os novos tribunais produzirão no que se refere ao acesso à justiça aos brasileiros e, de forma ainda mais especial, aos paranaenses, que a partir de agora sediarão o TRF6. Muito além de promover a democratização da justiça, desde que cheguei ao Senado Federal, procurei transformar em proposições medidas que julgava essenciais para a evolução do país, senhor presidente. Nesse contexto está inserido o projeto de lei número 2 de 2012, aprovado já no Senado Federal, e projeto de minha autoria, e enviado à Câmara dos Deputados, que pretende incluir novas disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. Trata-se de incluir na LDB a disciplina de cidadania, moral e ética, e ética social e política no ensino médio. Cidadania, moral e ética no ensino fundamental, ética social e política no ensino médio. Ambos com o objetivo de transmitir valores morais e éticos que devem fundamentar a sociedade brasileira. Em verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meus caros telespectadores, entre os objetivos propostos está o combate do famigerado jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Ser chamado, meu caro vereador Ademar, lá de Toledo, que está nos assistindo, ser chamado do país do jeitinho é pejorativo. Não é, de forma alguma, para um brasileiro se orgulhar disso. Desde a infância de nossas crianças, mas também está na formação de uma juventude politizada e crítica, conhecedora dos seus direitos e deveres. É isso que nós queremos. Queremos formar cidadãos que conheçam bem os seus direitos, mas que também conheçam os seus deveres, deveres para com a sociedade, para com a pátria, que saiba conviver em sociedade. E digo, senhor presidente, com toda a sinceridade, eu, quando propus esse projeto no início de 2012, eu queria que fosse o número 1 de 2012, porque ele fala de um assunto muito importante, mas por uma questão aqui da mesa do Senado, ele acabou sendo autuado, por mais que foi protocolado, o primeiro foi protocolado, mas foi autuado como número 2. Naquele momento, eu imaginava que a sociedade brasileira estava alienada, estava alheia aos grandes temas, ao que acontece na nação brasileira. E pensei, como é que nós vamos fazer com que essa sociedade saiba escolher os seus representantes, mais do que isso, saiba ser representante e saiba escolher de forma crítica, de forma que este sim vai representar os meus direitos no Congresso Nacional para chefiar o Poder Executivo? Eu pensei, vamos formar os cidadãos desde o primário, no ensino médio, para daqui a 2, 3 gerações, talvez nós tenhamos cidadãos que saibam interpretar opinião pública de opinião publicada, que saibam escolher melhor os seus representantes, mais do que isso, que sejam, venham a ser os representantes. Mas fui tomado de surpresa por esse levante das últimas semanas no Brasil e percebi, para minha decepção, quando eu apresentei o projeto, achava que a sociedade estava alienada, alheia às grandes causas, percebi que a sociedade estava atenta, isso sim, e fiquei muito feliz e estou aplaudindo e muito esta ação. Assim, senhor presidente, poderemos formar melhores cidadãos e também despertar a nação, a noção de democracia e cidadania nas nossas gerações futuras. Diante disso, vejo com grande entusiasmo a participação expressiva de jovens, inclusive como organizadores nos atuais protestos que ocorrem em todo o país. E vejo ainda mais importante a aprovação do meu projeto, pois seguramente teríamos futuros líderes políticos mais esclarecidos e ainda mais organizados, reportando-se de forma adequada e direcionada às instituições e esferas do poder em busca das suas demandas. Aliás, senhor presidente, é importante falar nas manifestações atuais e perceber que muito antes que se iniciassem, desde que cheguei ao Senado Federal, estabeleci uma agenda de trabalho que considero a espinha dorsal do meu mandato, que entendo que está absolutamente coadunada com as principais reivindicações que eu vejo hoje ecoar das ruas, meu caro senador Waldir Raup. Fico feliz em saber que minhas preocupações de sempre estão sintonizadas com as vozes das ruas. Tenho absoluta convicção da necessidade de reduzirmos de forma significativa o elevado custo Brasil. Temos que nos tornar mais eficientes no mundo em que a crise econômica reforçou a competitividade dos mercados. Temos que atacar nossa burocracia e nossa corrupção, que tanto contribui para tornar ainda mais alto o custo de produzir no país e afetam, sobremaneira, o interesse privado em investir na economia brasileira. Cito como exemplo a realização neste biênio, no Senado, focado na redução da burocracia, na viabilização de investimentos e também na melhoria de vida dos brasileiros, a relatoria da medida provisória 475, que eu fui o relator, que aperfeiçoou o regime de parcerias públicas-privadas. O principal objetivo da medida provisória 475 era criar condições para favorecer, com a maior brevidade possível, a realização de parcerias públicas-privadas nas principais cidades do país em projetos de mobilidade urbana. Aprovada já no meio do ano passado. Considerando a necessidade dos grandes centros e também a realização da Copa do Mundo e da Copa das Confederações e também das Olimpíadas, a MP apresentada pela presidente Dilma e aprovada no Congresso Nacional facilitou a implementação de projetos de metrô, de veículos leves sobre trilhos, os VLTs, de veículos leves sobre pneus, os VLPs, de corredores de ônibus, enfim, de uma gama de ações voltada para a melhoria da redução nos custos dos transportes coletivos urbanos, que, aliás, foi a motivação original de todos os protestos do país, a elevação das tarifas dos ônibus e a péssima qualidade dos serviços oferecidos. No intuito de reduzir a burocracia e tornar mais eficiente o processo, destaco duas emendas de minha autoria aprovadas e sancionadas na forma de lei. A primeira delas estabeleceu o regime diferenciado de contratação, o RDC, para os projetos de parcerias públicas-privadas. A outra emenda extinguiu a necessidade da aprovação legislativa específica lá nos estados, lá nos municípios, para cada PPP, o que poderia inviabilizar, aqui mesmo aqui no Congresso Nacional, ou pelo menos elevar demasiadamente o custo econômico e político para realizar cada projeto desse. Imagine se para cada PPP tem que tramitar uma lei no Congresso Nacional, numa Assembleia Legislativa ou numa Câmara de Vereadores, o quanto não atrasa a implantação de uma obra. Ainda na MP 475, tive a oportunidade, como relator da matéria, senhor presidente, caros senadores, de aprovar outra emenda de minha autoria, em conjunto com o senador Francisco Dornelles, que demonstrou o meu compromisso com a redução do custo Brasil. Trata-se do dispositivo que reduziu de forma bastante expressiva o valor das multas acessórias cobradas pela Receita Federal aos contribuintes brasileiros. Na legislação anterior, a multa cobrada pela apresentação atrasada da declaração de imposto equivalia a R$ 5.000 por mês calendário. Depois da nova lei, os valores reduziram-se para 500 ou 1.500 por mês, sendo o primeiro valor para as empresas que declaram o lucro presumido e o segundo para aqueles que declaram o lucro real. No caso das informações inexatas, incompletas ou omitidas, a emenda aprovada definiu a redução de 5% para 0,2% na incidência da multa sobre o valor devido. Enfim, com a sanção da Lei 12.766 de 2012, penso que pude dar uma contribuição para enfrentar o que considero seja nosso maior desafio, a redução do custo Brasil. Mas não basta enfrentar apenas a burocracia. É preciso, como já disse, ampliar os investimentos em logística, desenvolvendo e aperfeiçoando nossos modais de transporte. Com muita honra, concedo uma parte ao presidente do meu partido, PMDB, senador Valdir Raup.
Nobre senador Sérgio Souza, Vossa Excelência tem se revelado um grande senador, um grande parlamentar, atuante nas comissões aqui do Senado Federal, na tribuna do Senado, na formulação de projetos, de leis, de relatorias importantes, como a senhora já frisou, de medidas provisórias e outros projetos, e preenchendo todos os requisitos, inclusive na última lei que nós aprovamos, de que aqui no Senado deverá ter daqui para frente um suplente. Perfeito. E que não seja parente. E Vossa Excelência, suplente, primeiro suplente da senadora Gleisi Hoffmann, que desempenha também um papel importante na Casa Civil, né, do governo da presidente Dilma, governo que nós apoiamos, que somos aliados, que temos o vice-presidente da República. Então, Vossa Excelência tem engrandecido o nosso partido, o Senado Federal, o seu estado, o Paraná, tenho certeza que está orgulhoso do trabalho que Vossa Excelência tem feito aqui nesta casa. Obrigado. E Vossa Excelência hoje está preparado, já estava antes, mas hoje mais do que nunca está preparado para voltar daqui a algum tempo para esta casa, né, com mandato próprio, como titular, mas mesmo como suplente nesses 2 anos e 1 mês, não é isso?
Dois anos e 1 mês. Eu estou fazendo aqui uma prestação de contas desses 2 anos.
2 anos e 1 mês, mas essa não é a prestação de conta final, porque você vai continuar aqui ainda, né?
Perfeito.
E certamente outras prestações de contas serão feitas aqui no Senado Federal. Então, fique encerrando esse primeiro período aqui desse semestre, né? Com a consciência tranquila do dever cumprido, e você fez um grande trabalho nesses 2 anos e 1 mês e vai continuar prestando esse serviço ao Congresso Nacional e ao seu estado do Paraná, que eu tive o privilégio de morar também no estado do Paraná. Isso. Há 36 anos, né, atrás, eu morei na cidade de Medianeira,
deve
no estado
muita
do Paraná.
Saudade,
Vossa Excelência,
né?
Talvez não fosse nascido ainda. Mas é uma satisfação muito grande tê-lo na bancada do PMDB e no PMDB aqui do Senado Federal. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, meu caro amigo, senador Waldir Raup. Palavras de Vossa Excelência enaltece ainda mais o meu trabalho e o meu compromisso com esta casa e com o povo brasileiro e, por que não, também com o povo de Rondônia, onde tem dezenas de milhares de paranaenses, inclusive parentes, familiares, por parte do meu pai. Meu avô, o Hipólito Luiz de Souza, morou por 2 décadas e acabou falecendo lá na sua cidade de Rolim de Moura, há alguns anos atrás. Muito obrigado. Aliás, senhor presidente, exatamente com a finalidade de melhorar o transporte no país, especialmente no Paraná, não poderia deixar de registrar a aprovação de uma emenda de minha autoria no último PPA, Plano Plurianual, aquele que vale por 4 anos, que é o período de um mandato, destinando 1 bilhão e 500 milhões para investimentos em ferrovias no meu estado. Além da importância dada à infraestrutura nacional, procurei pautar meu mandato nos últimos anos pela defesa da transparência absoluta na gestão e na ação pública. Neste caso das ferrovias, senhor presidente, já está muito adiantado, inclusive com audiências públicas para tratar do tema, com traçados já definidos, ferrovia que vai sair do estado do Mato Grosso, de Maracaju, vai entrar por Guaíra, vai passar por Toledo, Cascavel, Guarapuava, vai passar pelo município de Irati, vai chegar no município da Lapa, Engenheiro Blei, vai passar por Curitiba, vai até Paranaguá e com o ramal ferroviário até Pontal do Paraná. Tive a honra, senhor presidente, de ser eleito há cerca de 3 meses presidente da Subcomissão Permanente de Acompanhamento das Obras da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016. E procurei, nesse período, utilizar todas as ferramentas possíveis para fiscalizar as despesas ocorridas por contas desses grandes eventos. Temos requerimentos de informações aprovados que solicitam todas as informações previstas no Tribunal de Contas da União sobre os gastos referentes à Copa das Confederações e à Copa do Mundo. Aliás, temos pré-agenda imediatamente para o início dos trabalhos, agora em agosto, no segundo semestre, de uma audiência pública na subcomissão com a presença do ministro do Esporte, ministro Aldo Rebelo, justamente para tratar dos resultados da Copa das Confederações e das perspectivas da Copa do Mundo. Especialmente depois de todas as justas manifestações demandando explicações sobre a utilização de recursos públicos com obras relacionadas aos eventos esportivos, em detrimento de investimentos em outros setores essenciais. Nos pareceu ainda mais adequado ouvir todas as áreas do governo envolvidas com o assunto. Falando em transparência, não poderia deixar de destacar a satisfação que tive em relatar na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal da PEC, da proposta de emenda constitucional número 20 de 2013, de autoria do senador Paim, que extingue qualquer possibilidade de voto secreto no Congresso Nacional previsto na Constituição Federal. Trata-se de matéria de suma importância para adotar o legislativo brasileiro de total transparência necessária para os eleitores do para que os eleitores do país possam conhecer e assim fiscalizar todos os votos dados pelos seus representantes no Parlamento Brasileiro. A PEC 20 foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Teve seu calendário especial aprovado pelos líderes dessa casa. Segundo as palavras do presidente Renan Calheiros, estará na pauta no plenário para votação no início de agosto. Também sou relator do projeto de resolução número 8 de 2013, de autoria do senador Pedro Taques, que extingue o voto secreto nas eleições da mesa do Senado Federal e das comissões permanentes do Senado. Meu parecer favorável foi aprovado hoje pela manhã por um requerimento de minha autoria para inclusão extra-pauta na comissão do meu relatório e foi aprovado por unanimidade na CCJ. E aqui eu peço aos meus pares que possamos dar a agilidade necessária e fazer com que esta resolução tramite separadamente da reforma do regimento interno e possa ser já no início do segundo semestre aprovada para que nós possamos dar fim a esta necessidade de que é dar a transparência nas votações por nós aqui no Senado Federal, inclusive para a eleição da mesa e das comissões. Com as duas medidas, senhor presidente, penso que o Senado Federal e o Congresso Nacional estarão atendendo de forma direta e com agilidade demandada uma das mais importantes reivindicações dos protestos nas ruas. Aliás, o momento político nacional, senhor presidente, merece de todos nós muita reflexão e, sobretudo, dos políticos e gestores públicos, toda a atenção e, se possível, compreensão, entender o que está acontecendo hoje no Brasil. É absolutamente fundamental que os canais de comunicação entre a sociedade e os poderes da República sejam aprimorados e passem a refletir as principais demandas da sociedade brasileira. O que se viu há um mês nas ruas das principais cidades do Brasil foi um conjunto de insatisfações populares representados na presença de milhões de brasileiros que foram às ruas protestar. A movimentação para os protestos foi variada, passando pelo repúdio à corrupção, a insatisfação com o elevado custo de vida ou com a qualidade de vida que têm os brasileiros, a prestação inadequada dos serviços públicos, as críticas aos gastos com os estádios da Copa do Mundo, além de uma série de questões pontuais que, em síntese, demonstram a falta total de sintonia entre aqueles que governam e legislam e uma parcela considerável da população brasileira. A presidenta Dilma Rousseff tem procurado responder aos anseios das ruas e acho que tem apresentado boas propostas que seguramente trarão melhorias para a vida dos brasileiros. O programa Mais Médicos é um desses exemplos de iniciativas que podem, num curto prazo, produzir benefícios claros para a sociedade nacional. O Congresso Nacional também procurou fazer a sua parte. Aqui no Senado, liderados pelo presidente Renan Calheiros, foi criada uma pauta positiva que viabilizou a aprovação de várias matérias que há muito tramitavam na Casa sem votação. Muitas das matérias aprovadas, no entanto, foram enviadas à Câmara dos Deputados e agora resta que aquela casa conclua o que iniciamos aqui, senhor presidente, meu caro amigo senador Waldir Raup. Espero que a população brasileira esteja vigilante e continue dialogando com o Parlamento para que possamos continuar votando o que realmente importa ao país. Senhoras e senhores, encerramos este primeiro semestre de 2013 com muitos resultados a oferecer ao país. Ainda temos muito a fazer e, mais do que isso, temos um desafio de continuar trabalhando efetivamente com os anseios da sociedade brasileira que aqui representamos. Vivemos uma democracia que avança e se consolida, senhor presidente, a cada dia. E os fatos recentes, as manifestações ocorridas, devem ser entendidas como mais um passo positivo nessa trajetória. Cumpre aos governos, em especial ao governo federal, aos governos estaduais e também aos municípios brasileiros, aos parlamentos, ao poder judiciário, aproveitar esta oportunidade incrível. A experiência vivida nesse mês que passou para melhorar e para melhor atender aos interesses da nação brasileira. Com a responsabilidade e atenção necessária, temos que continuar avançando em construir um Brasil melhor para todos os seus cidadãos. Senhor presidente, com estas palavras, gostaria de dizer que tenho um compromisso com o meu Estado, um compromisso com a sociedade brasileira de representá-los no Congresso Nacional, fazendo com que o Brasil cada vez mais seja otimizado, o Brasil cada vez mais tenha o seu custo reduzido, seja um país mais barato, onde os brasileiros comecem a sonhar que vão aos Estados Unidos daqui a alguns anos para fazer turismo, não para fazer compras, onde os brasileiros vão ao Paraguai para fazer turismo, mas não mais para comprar, porque se tem lá produtos de qualidade tão boa quanto no Brasil, a preços muito menores que tem no Brasil. Nós precisamos de um país mais igual, não igual internamente, mas igual internacionalmente, globalmente, porque nós sabemos o quanto custam os bens de consumo lá fora e sabemos o quanto custa aqui internamente. Alguma coisa está errada e nós precisamos melhorar. E tenho a convicção do que o governo da presidente Dilma está fazendo a sua parte. Eu ontem tive a oportunidade, senhor presidente, de viajar com a presidente do Paraná até Brasília. E conversei com ela e disse que o governo talvez esteja pecando em não dar velocidade àquilo que está fazendo. O governo tem anunciado bons programas, mas a população não tem sentido o resultado desses programas. Por exemplo, capacitar tecnicamente os cidadãos brasileiros. A presidenta Dilma, numa dessas reuniões ministeriais, perguntou, num dado momento, qual a diferença do Brasil e da China? Por que a China cresce a passos largos e o Brasil não? O que eles fizeram e que nós não fizemos? Alguém disse, a China já em 1920 mandava os milhares dos seus estudar em Paris, no leste europeu, na Rússia, na Ucrânia, se capacitar. Em 1950 já havia instalado 1000 siderurgias. E nós acordamos e mandamos agora 100 mil brasileiros para cursar as melhores universidades do mundo num programa de capacitação técnica. Nós temos um plano de modal rodoviário, ferroviário, portuário, aeroviário. Eu acredito no Brasil, senhor presidente, e eu acredito que será logo mais barato. Mas mais do que isso, nós temos que tornar o Brasil mais rápido, mais eficiente. E o Brasil é muito burocrático, senhor presidente. E burocracia quer dizer o seguinte, muita dificuldade para se avançar. E onde se tem muita dificuldade, aparece muita gente vendendo facilidade. Ou seja, o Brasil se torna também aí um país muito corrupto. E aí nós precisamos extirpar a corrupção, mas para extirpar a corrupção nós temos que tornar o Brasil mais eficiente. Assim nós teremos um Brasil mais barato logo, logo, e vamos estar aqui ainda para ver isso. Muito obrigado, senhor presidente, desejando a todos uma boa semana e uma boa noite.